As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um menino de 10 anos de idade ficou em estado considerado como grave após ter sido atropelado por um automóvel na rua Francisco Sá Carneiro, na cidade de Ourém. O alerta foi dado pelas 18h10 desta quinta-feira. O veículo passou com as rodas por cima das pernas da criança, que por razões ainda a apurar, estava caída na estrada, ao que tudo indica depois de se ter desequilibrado. Foi necessário mobilizar um heli do INEM, que evacuou o menino para o Hospital Pediátrico de Coimbra. A Polícia de Segurança Pública tomou conta desta ocorrência. Recentes indicações dão conta de que a criança está em recuperação. A indicação é confirmada pela Câmara de Tomar no esclarecimento enviado para a redação da ERTS. Por indicação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a Mata Nacional dos Sete Montes estará encerrada ao público entre os dias 7 e 15 de janeiro por motivos de segurança, dada a necessidade de efetuar intervenções florestais e de manutenção com utilização de máquinas pesadas naquela área durante os trabalhos planeados para o local. Recorde-se que no início de dezembro último, já conhecida como Alameda dos Freixos, também tinha sido fechada a passagem dos visitantes devido à queda de uma árvore de grande porte, queda essa que atingiu algumas estruturas que estavam nas imediações, causando-lhes danos significativos. O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, em contacto com os serviços de proteção civil de Tomar, entendeu por bem fechar aquele troço, que será agora alvo de trabalho especializado com intervenção de sapadores para evitar males maiores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O alerta surgiu pelas 4 da manhã desta sexta-feira. Houve registro para um incêndio no lar da Fundação Dr. Francisco Cruz, em Praia do Ribatejo, Vila Nova da Barquinha. Ignição essa que teve como origem o curto-circuito no equipamento de extração de fumos. Importa salientar a rápida e eficiente atuação dos bombeiros barquinhenses, que ultrapassaram o problema sem a necessidade de retirar os utentes daquela estrutura. Felizmente, também não houve lugar a feridos. Segundo indicações avançadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados 16 operacionais e 6 veículos de apoio, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana.
Rádio Hertz, informação.
A Agência Portuguesa do Ambiente continua em silêncio ensurdecedor relativamente aos inúmeros casos de poluição de que o Rio Navão tem sido alvo no decurso dos últimos meses. A ERT já direcionou por duas vezes um pedido de esclarecimentos à citada entidade, mas até agora não chegou qualquer resposta. No recente texto encaminhado pela nossa redação, a APA é questionada sobre quais as recentes ações mais recentes realizadas para travar estas descargas poluentes, assim como se confirma a presença de coliformes fecais nas águas do rio e qual a respectiva origem, animal ou humana. No referido pedido, a ERTS pretende ainda saber se quem contacta com a água no Navão, canoístas, pescadores, agricultores que a utilizam para regar, está exposto a matérias nocivas para a saúde e se já há infratores identificados. A verdade é que até agora a Agência Portuguesa do Ambiente continua em silêncio, ignorando desta forma a sua obrigação de prestar as devidas informações sobre um assunto de interesse público. Nesta segunda-feira que se avizinha, termina mais uma iniciativa Juntos pelos Nossos, desenvolvida anualmente pela Junta Urbana de Tomar e que este ano conta também com a árvore solidária que se encontra patente na Casa Vieira Guimarães, à entrada da corredora. Com uma forte componente educativa, esta iniciativa envolveu os ATL e jardins de infância dos estabelecimentos de ensino da freguesia que, utilizando materiais reciclados, criaram árvores de Natal em prol das instituições que são alvo de apoio no âmbito deste projeto e que se encontram também espalhadas por diferentes espaços comerciais da cidade. Importa recuperar as palavras de Tânia Martinho, técnica da Junta Urbana de Tomar, e o objetivo fundamental em contribuir para esta causa, precisamente até esta segunda-feira.
Este ano introduzimos a árvore solidária. E em que consiste a árvore solidária? Pôr a cidade toda a mexer, a trabalhar, a contribuir. Portanto, trabalhar a criatividade e o empenho das crianças, contribuir para que os pais também se envolvam mais com os filhos nestes projetos das escolas e conseguimos alargar isto a 18 entidades. Portanto, tivemos 18 entidades a fazer árvores, presépios, bonecos de neve e tivemos 18 espaços a aceitar, a abraçar esta causa e a compor aqui o nosso roteiro. As 5 instituições para quem revertem todos os donativos mantiveram-se, portanto, a APAT, a Crescer, o CID, a Caritas e a Cruz Vermelha, que têm desempenhado um trabalho espetacular na nossa cidade e nós achamos que sempre que é possível contribuir, devemos de fazê-lo. A Árvore Solidária funciona da seguinte maneira. Todos os meninos, pais e entidades envolvidas criaram objetos, decorações, que estão aqui na Casa Vieira Guimarães à troca de 1 euro. Portanto, seria ótimo chegar a dia 7 com a árvore completamente despida.
Há um pato mandarim no Nabão. A ave exótica tem sido avistada com frequência nos últimos dias, sendo alvo das objetivas de máquinas fotográficas e de telemóveis cativados pelas cores do pato, de origem oriental e uma das figuras mais emblemáticas da cultura chinesa. Ainda se desconhece se este exemplar será o único que anda pelas águas do rio ou se terá a companhia de alguma fêmea, que mais facilmente pode ser confundida com um pato comum. Desta forma, e perante o histórico recente na região, no que à criação desta espécie diz respeito, tudo indica que a ave terá escapado de algum habitat improvisado. Aliás, é habitual ver patos mandarim à venda em sites como o OLX, em especial na zona norte de Portugal.
Rádio Wells, a primeira a informar.
O site da Hertz registou em 2018 cerca de 6 milhões e 350 mil visualizações, o que se traduziu numa média mensal a rondar as 530 mil. No histórico de visitas, constata-se que o mês de outubro foi aquele onde houve lugar a números mais elevados, neste caso com cerca de 676 mil visualizações. Por sua vez, o número de páginas visualizadas ronda os 15 milhões. Residentes nos quatro cantos do mundo acederam em 2018 à radiohertz.pt, com especial enfoque para o Brasil, Estados Unidos da América, França, Espanha, Suíça ou Luxemburgo, e até mesmo de pontos tão distantes como Nova Zelândia e Austrália, para além de acessos feitos a partir do continente africano, em especial de Angola e Moçambique.
Rádio Hertz, informação.
O ano de 2019 vai traduzir-se no reforço do nível de cobertura do saneamento básico no Conselho de Tomar, com conclusão de algumas das obras em curso e o lançamento de outras. É pelo menos esse o objetivo do município de Tomar, que pretende levar a cabo a revisão de todos os projetos de saneamento existentes no município, com condições de ligação à rede em alta, e submeter os mesmos a financiamento. Está já definida a priorização das obras a realizar, mas como referia a Presidente da Câmara na recente Assembleia Municipal, a prioridade será sempre para a intervenção no Centro Histórico de Tomar.
Numa primeira fase, os senhores presidentes de junta que são abrangidos pelas mesmas já o sabem, será fechar tudo o que falta na zona do Coito, Santa Marta, portanto, ligando, vai abranger a junta urbana e a junta de São Pedro, era isso que tínhamos elencado nessa primeira fase e que já está a avançar a revisão do projeto. Depois da reunião de quinta-feira, e como podemos, vimos que os outros municípios que estão na empresa, na possível empresa, nós somos dos municípios que mais projetos têm e que, portanto, maior capacidade têm depois também de fazer obra, de assumir a revisão do projeto e estar em condições de avançar mais rapidamente, vão ser igualmente revistos, igualmente submetidos ao mesmo tempo, todos os projetos que tínhamos, vamos a falar de saneamento, que tenhamos de saneamento onde haja condições de ligação à alta e tratamento pela alta. Por exemplo, a questão que o Sr. Presidente de Olalhas colocou na reunião de dia 11, não vai ser possível avançar com o projeto dele, porque isso mete águas de Vale do Tejo. Em todas as outras freguesias, implica a construção de estações elevatórias, em todas as outras freguesias, saneamento, é disso que estamos a falar, em que seja possível que a alta esteja a trabalhar e que transporte para a ETAR de Santa Cita, vão ser entregues todos os projetos de todas as freguesias que estejam nestas condições. Na questão da água, e porque a água, o aviso não abriu limpinho para a remodelação de condutas, vamos ter que encontrar aqui uma narrativa para conseguir colocar a água. E aí a prioridade vai ser para o centro histórico. Na remodelação, separativos, fazer tudo. A prioridade aí vai ser para o centro histórico. Se tivermos ainda a capacidade de ir, só que a gente não pode meter um projeto só com remodelação. Tem que se integrar, temos que tentar construir aqui uma outra narrativa. Mas saneamento é entrar tudo. Água, centro histórico, essa é a prioridade, e a seguir, se conseguirmos meter mais alguma, meteremos.
O espaço da antiga churrasqueira Mendes, que funcionou durante largos anos na área do mercado municipal de Tomar, vai voltar a ganhar vida. Pelo menos é esse o objetivo da autarquia nabatina, que discutiu em reunião do Executivo as formalidades inerentes ao procedimento para a formação de contrato de cedência de uso privativo em direito de superfície para a construção e a exploração de estabelecimento de restauração e bebidas. Recorde-se que o plano de pormenor do Flecheiro, ainda em vigor, prevê a construção de um fórum, mas esta ideia, há muito abandonada, vai então dar lugar a um espaço de restauração, já adequado ao novo PDM, em discussão. Disso deu conta Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar.
O atual plano de pormenor do Flecheiro, que está em vigor, não prevê esta situação. Se bem se recordam, o plano de pormenor que ainda está em vigor, o que prevê para aquela zona é um mega edifício, recordam-se do que se chamava, da intenção da altura, o fórum, não é? Que era de facto um edifício com uma volumetria de tal forma que ficava mais alto que o atual quartel dos bombeiros, por exemplo. Mas pronto, é isso que está previsto para toda aquela zona do mercado. O que é certo é que nós temos vindo a trabalhar isto de maneira a que o plano pormenor que está, como sabem, a ser revisto e está terminado em termos técnicos e também de concertação com as entidades. Falta agora, digamos, as últimas formalizações, nomeadamente em sede de concertação, para publicação depois. Mas, portanto, dizia, está, obviamente, tudo devidamente coordenado para que neste local, efetivamente, volte a existir aquilo que nós entendemos como desejável para aquele espaço, um bom restaurante, seja ele o que venha a ser por parte de quem ali decidir investir. Parece-nos que é algo que tem, de facto, um enorme potencial, não só pela localização, mas pelos estacionamentos, também pela possibilidade que o edifício tem dentro do projeto que vier a ser depois selecionado, mas com tem a possibilidade de ter ali um resto de chão, primeiro andar. Portanto, é de facto algo muito interessante, mas o que queria de facto fazer é esta advertência, que é de facto real. Portanto, o atual plano pormenor não prevê, mas no decorrer e no tempo que ainda vai demorar até esta questão obviamente ser formal, o novo plano estará em vigor e, portanto, prevendo já esta situação. Aliás, devo dizer que nós temos conseguido, embora isso seja mais fácil do que esta questão, porque neste caso trata-se de uma construção nova, mas temos conseguido já licenciar algumas reabilitações na Avenida Nuno Álvares, já com as regras do novo plano, precisamente porque se tratam de reabilitações, porque o atual nem isso, na maioria dos casos, permite.
A indicação surgiu em forma de aviso pela Câmara de Ferreira do Zézer. O estacionamento de veículos no parque subterrâneo do mercado municipal, no período compreendido entre as 22 e as 8 horas, está sujeito a pagamento, conforme regime de ocupação e taxas prevista no artigo 9º do respectivo regulamento, o qual, de acordo com a atualização de taxas para 2019, passou a ter a seguinte redação. A ocupação dos lugares é gratuita durante o horário de funcionamento e acesso ao público todos os dias das 8 às 22 horas. A ocupação dos lugares entre as 22 horas de um dia e as 8 horas do dia seguinte, ou seja, no período em que o parque se encontra encerrado, está sujeita à aquisição do respectivo título de estacionamento nas seguintes modalidades. O título diário: o ocupante do parque poderá estacionar a sua viatura entre as 22 horas do dia a que o mesmo disser respeito e as 8 horas do dia seguinte. O título mensal: o ocupante do parque poderá estacionar a sua viatura entre as 22 horas de um dia e as 8 horas do dia seguinte, durante o mês a que disser respeito. O título anual: o ocupante do parque poderá estacionar a sua viatura entre as 22 horas de um dia e as 8 horas do dia seguinte, durante um ano, contando da data da aquisição do título. Os títulos referidos deverão ser colocados na parte interior do para-brisas do veículo, de forma visível. A emissão do ingresso de estacionamento deverá ser requerida nos serviços da Câmara Municipal de Ferreira do Zézer durante o horário de expediente e terá um custo unitário com IVA incluído. O título diário será de 2,07€, o título mensal de 51,60€, o título anual de 516,20€. O programa Good Morning America, talk show matinal líder de audiências nos Estados Unidos, destacou recentemente a Estrada Nacional 2, a propósito da apresentação dos melhores destinos turísticos a visitar em 2019. A mítica Estrada Portuguesa foi apresentada naquele talk show por um especialista da Frumers, a conceituada publicação especializada em viagens, que conta com mais de 50 anos de história e que elegeu a Estrada Nacional 2 como um dos 19 destinos turísticos a visitar neste ano. O especialista comparou esta estrada à americana Route 66 e referiu que ao longo dos seus 739 quilómetros é possível encontrar inúmeros hotéis e restaurantes acessíveis, comparativamente aos custos em solo americano, que poderá resultar no incremento massivo do turismo nacional. José Farinha Nunes, presidente da Câmara da Sertã, mostrou-se visivelmente satisfeito por mais este destaque fora de portas da Estrada Nacional 2, que resulta de todo o trabalho de promoção que tem sido desenvolvido pela Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. Em jeito de prognóstico, o autarca refere tratar-se apenas do início, acreditando que outras distinções e destaques irão seguir-se. Dos 19 destinos, esta estrada portuguesa é um dos 5 destinos europeus da lista, considerada pela Frumers uma estrada icónica, através da qual é possível viajar de norte a sul de Portugal, permitindo fugir às multidões e explorando o bonito e por vezes negligenciado interior. Nesta estrada, que atravessa 35 municípios ao longo dos seus 739 quilómetros de extensão, é possível observar paisagens ásperas e pouco visitadas, visitar 4 monumentos património da humanidade e conhecer montanhas selvagens, elegantes cidades termais, lagos intocados e uma cadeia de cidades históricas e aldeias fotogénicas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento celebra 70 anos de existência. Para assinalar esta data redonda, será promovido um concerto solidário que terá lugar no dia 11 deste mês, no pavilhão Gimnodesportivo, a partir das 21 horas. Estão confirmadas as presenças de artistas como Rão Quiau, Pedro Barroso, António Pinto Basto, Felipe Santos, Luís Portugal, Ana Leins, Ana Rita e ainda a Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública. As reservas podem ser efetuadas pelo número de telemóvel 938-071-735, sendo que os ingressos estão à venda na Associação dos Bombeiros, no Bricomarché e no Leclerc.
Rádio Web, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.